Cumprimento os senhores vereadores, pessoas que nos escutam da galeria. Cumprimento também o prefeito municipal, secretária da Fazenda, que se encontram presentes. Da administração também, seu Alan Miller. Peço ao secretário que faça a verificação do quórum.
Estão presentes todos os vereadores. Senhor presidente, há quórum para a instalação da sessão.
Então, hoje acontece a primeira sessão especial, onde teremos a presença do senhor excelentíssimo prefeito municipal Valério Vili Tribino, onde eu convido ele para se fazer parte da mesa. Juntamente com o secretário da Fazenda, que fará a explanação dos números. Passo a palavra, então, ao nosso excelentíssimo prefeito municipal, Valério Vili Tribino.
Saúde, senhor presidente, vereador Aliceu Klein. Saúdo a mesa diretora, demais vereadores, secretário da Fazenda, Ademir Kessler.
Secretário da Administração, Alan Miller e demais pessoas que acompanham esta sessão especial junto à galeria e aos ouvintes da Rádio Agudo e Rádio Alternativa. Como é de praxe, anualmente o prefeito municipal vir ao legislativo fazer a prestação de conta do exercício anterior, e isto está na lei orgânica municipal, que se tem 60 dias após a primeira sessão para fazer esta prestação de contas. Estamos aqui para apresentar os principais números e números orçamentários e financeiros que serão apresentados pelo secretário da Fazenda, Ademir Kessler, e eu vou fazer mais uma apresentação daqueles projetos e programas e realizações da administração municipal no decorrer do ano de 2015. Dizer que nós, no decorrer do ano de 2015, todos os senhores são sabedores, né, e também os agricultores, que tivemos um período atípico, principalmente de outubro a dezembro, onde o município decretou por 3 oportunidades situação de emergência, por queda de granizo e 2 vezes por fortes enxurradas e inundações, onde principalmente o setor de recuperação de estradas foi bastante afetado, onde vários aterros e pontilhões tiveram que ser, no decorrer do ano de 2015, reconstruído em até 3 vezes, e os danos incalculáveis na área da fumicultura e da orizicultura, que são as duas principais culturas do município de Agudo. Em virtude disto, nós tivemos a felicidade de termos feito um planejamento no decorrer do ano, já desde o início do ano de 2015, e ter conseguido cumprir com os compromissos junto a fornecedores, junto a parcelamento do RPPS, e também obrigações patronais junto ao Fundo de Previdência. E chegado ao final do ano, num número satisfatório de restos a pagar um pouco acima de R$100 mil. Conseguimos, com a dificuldade financeira que nós estamos enfrentando em todo o país, e o Estado não é diferente, manter o turno integral, não implementar o turno único, e inclusive pagando horas extras principalmente aos operadores da Secretaria de Obras, que vieram a ter um serviço nos finais de semana e extra horário com estas fortes enxurradas, onde infelizmente tivemos o afogamento de um rapaz, de um servidor da AS Sul, né? E aqui vejo o presidente dos Bombeiros Voluntários dizer da importância que os bombeiros voluntários tiveram em todas as ações durante aquele resgate, juntamente com os bombeiros do estado do Rio Grande do Sul. Mas vou falar sobre algumas aquisições junto à Secretaria da Agricultura, Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental, onde até final de março o vereador Márcio Albert estava à frente a esta secretaria, onde tivemos aquisição de uma escavadeira hidráulica com recursos do PRODESA, né, junto ao Ministério da Agricultura, num valor total de 204 mil e que já desde o início de dezembro está à disposição para fazer melhorias de estradas e acesso às propriedades rurais. Fizemos o pagamento deste ano deste valor, solicitando antecipação para a Caixa Econômica Federal para pagar a empresa que foi vencedora da licitação. E esta máquina entregue em dezembro de 2015, nós até o momento não recebemos o repasse do Ministério da Agricultura, a empresa cobrando o poder público, né, e nós então solicitamos a Caixa Econômica Federal para que pudéssemos antecipar o pagamento à empresa, e quando o Ministério da Integração fizer este repasse, a Caixa Econômica Federal devolverá aos cofres públicos do município de Agudo o valor de R$ 195 mil. Tivemos R$ 8 mil de contrapartida. Tivemos distribuição de calcário, milho, troca-troca, enfim, aquelas coisas corriqueiras durante o decorrer do ano de 2015, patrulha agrícola, com trabalhos de escavadeira hidráulica e retos, onde existe uma lei municipal que 50% é pago pelo produtor direto à empresa vencedora da licitação e os outros 50% pago ao município. Melhorias na rede de água da linha Boêmia e também uma implantação de uma rede de água no canto dos Lisner para 9 famílias. A inseminação artificial aos bovinos, nós temos o Proleite, tivemos um aumento significativo da produção de leite da bacia leiteira do município de Agudo, e é um programa que tem continuidade, né, e está sendo em parceria com a Emater, que presta toda a assessoria técnica, sendo melhorado o plantel e a produção do gado leiteiro. Também nós tivemos o licenciamento das pedreiras, e hoje já licenciado junto ao DNPM de 4 pedreiras, mas no decorrer do ano de 2015 que este processo foi encaminhado. Além de produção de distribuição de mudas, de distribuição de alevinos, enfim, projeto de 8 construção de reservatórios de água, de açude, junto ao convênio do Condesus. Distribuição de adubo orgânico, que é feito anualmente. Na Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito, nós tivemos a pavimentação da rua Pássaro e Flores, na Vila Caiçara, de 428 metros quadrados. Pavimentação de 2.970 metros da rua Hugo Kalbräunig, que o município também antecipou este recurso para que a obra fosse executada e depois a Caixa reembolsou os cofres do Poder Público Municipal, uma emenda parlamentar do deputado federal Luiz Carlos Heinz, e ressalto sempre nas minhas falas, quando me lembro, dos deputados que auxiliam o Poder Público Municipal, não, auxiliam a população de Agudo com emendas parlamentares. Na atual conjuntura política e econômica, o Poder Público Municipal tem condições de investir em obras de grande porte de infraestrutura com auxílio de emendas parlamentares. A Rua Independência também, com 7.900 metros quadrados, executada no ano de 2015, onde recursos são oriundos do deputado federal Paulo Pimenta, e também o início da pavimentação da rua José Bonifácio, e que está praticamente agora concluída, que é uma emenda concluída, a primeira quadra, porque são três quadras de pavimento, do deputado federal Afonso Ram, e dizer que muitas vezes a comunidade precisa, e os senhores vereadores também, ser conhecedor. E este é um dos projetos que eu, como prefeito, lá em 2013, quando foi encaminhado, com a vontade de executar quadras de pavimentação, nós colocamos uma contrapartida bastante elevada, onde veio recursos da emenda parlamentar no valor de R$300 mil, e tivemos uma contrapartida com recursos do município acima de R$300 mil. São três quadras, duas ainda que estão por serem executadas durante o decorrer do ano de 2016, que é a Avenida Euclides Kliman e também a Rua Barão von Calden. Outras obras que foram, durante o ano de 2015, feitos encaminhamento para o processo licitatório, e já agora já tem partes executadas, que é a Rua Duque de Caxias, que praticamente tem uma quadra já concluída, né, onde foram liberados recursos no valor de R$350 mil, do deputado federal Afonso Ram, a Luiz Germano, a Otávio, José Otávio Germano, no valor de R$350 mil, e praticamente R$200 mil de contrapartida do Poder Público Municipal. Também a Borges de Medeiros, na Avenida Borges de Medeiros, e trecho da Luiz Janer, uma emenda parlamentar do deputado Heinz, onde o município também colocou R$120 mil de contrapartidas, e a Borges de Medeiros praticamente concluída. Temos também o recapeamento asfáltico com canteiro central já licitado no ano passado. A empresa não entrou em acordo com os valores e a Caixa fez uma glosa. Estamos fazendo então um novo processo licitatório para fazer o recapeamento asfáltico na entrada da cidade. Para quem conhece, a Voluntária da Pátria, do trevo de acesso à cidade até a Avenida Concórdia, o valor de R$250 mil, e contrapartida do município em torno de R$40 mil, e uma emenda parlamentar do deputado Paulo Pimenta. E Arnildo, ele também já com, aguardando a Caixa dar a ordem ao município, autorizar para que o município possa dar ordem de início das obras, Arnildo, ele num valor total de R$500 mil, onde R$300 mil são da emenda do deputado Paulo Pimenta, e o restante conta a partir do município, que serão contemplados a rua Arnildo Ele e duas ruas adjacentes. Também tivemos várias operações de tapa-buraco em virtude de vazamentos da Corsã, vários problemas que eu já citei de recuperação das estradas em virtude das grandes chuvas, né, a conclusão de mais uma etapa da colocação dos gabiões no Arroio Hermes. Já temos encaminhado e autorizado, está em processo de licitação, um valor aproximadamente a 4 milhões, onde seriam 2 milhões e, 280 mil para construção da ponte da Picada do Rio e também mais 1 milhão e 500 para a continuação da contenção das margens do Arroio Hermes, junto que irá chegar até a Pinguela, quem conhece, lá na rua Barão von Kalten, que é um outro acesso à Vila Caiçara. Na Secretaria de Obras, seriam estes os números principais que nós tivemos no exercício de 2015. Na Secretaria de Educação, nós tivemos aí a aprovação do Plano Municipal de Educação, que tem este plano municipal, ele é direcionado em cima das diretrizes do Plano Nacional da Educação. Ele tem validade de 2015 a 2024. Vários programas, campeonato escolar, programa Agrinho, né, que a Secretaria de Educação desenvolve junto às escolas, mas não vou me deter aos programas, enfim, e dizer sim que no ano de 2015 entregamos à comunidade, à Escola Municipal 13 de Maio, uma quadra coberta no valor de R$ 221 mil, e que está já sendo utilizado pelos alunos e a comunidade escolar 13 de Maio, e também a entrega da quadra poliesportiva na Escola Santos Reis, no valor de R$ 508 mil. Recursos esses intermediados pelo deputado federal Paulo Pimenta. Temos em andamento, e hoje já 70% concluído, da obra da nova estrutura da Escola Santo Antônio, na linha dos Pomeranos, né, e também da construção da quadra coberta. Acreditamos que ainda no decorrer do ano esta obra será entregue à municipalidade. E relatar aqui também uma das maiores decepções do prefeito desde 2013, mas a construção da escola de pró-infância. O município de Agudo, ele aderiu a um projeto através do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, onde o município precisava sim adquirir os terrenos e fazer a parte da terraplanagem. E quando assumimos o governo em 2013, sabíamos já que precisávamos ter área de domínio do município. Então a primeira coisa que fizemos em 2013, adquirimos uma área na Santos Reis, adquirimos uma área aqui junto a José Bonifácio, lá na rua Euclides Kliman, né? E também na escola 3 de Maio e também na comunidade da linha dos Pomeranos. Foi feito um pregão eletrônico pelo governo federal, através do MEC, o FNDE, onde é uma metodologia inovadora para acelerar a disponibilização de vagas de educação infantil. E sabemos todos nós que é a responsabilidade número um do governo do município ofertar educação infantil, mas infelizmente a empresa que venceu tem apresentado inúmeros problemas em todos os municípios dos três estados do sul, que é a MVC, é uma empresa locada no Paraná. Nós recebemos o recurso de 50% do valor total de 790 mil, aproximadamente. A empresa encaminhou várias vezes termos aditivos, nós não assinamos, porque a assessoria jurídica do município entende não poder fazer um termo aditivo de aumentar o valor, em virtude de que o dinheiro estava disponível e a empresa que não cumpriu com seu cronograma. Então, entramos agora, no início de maio, junto ao judiciário, entregamos este processo para que o judiciário se posicione em multas diárias. Sabemos que alguns municípios já tiveram uma liminar de multas diárias entre 10 mil a 30 mil contra esta empresa, que infelizmente veio atrapalhar em muito a oferta da educação infantil nos municípios gaúchos e, por que não dizer, do país. Muitos municípios conseguiram migrar para o sistema convencional. Aqueles municípios que mais pressionaram para que a obra andasse, a nossa passou dos 30%, não podemos migrar. Temos 39% da obra concluída, né? E nós estamos, então, aguardando uma posição da empresa para que ela recupere o que já aí está e conclua essa obra. Tenho poucas esperanças e por isso que entramos na justiça contra a empresa. Na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo, tem as várias atividades festivas do município. Foi lançada a logomarca do município de Agudo. Teve início o projeto de leitura, ampliação em alguns pontos do interior do município do sinal de internet, remodelação da biblioteca municipal Aldo Berger, também no dia do município a revitalização aqui frente ao Largo Aldo Berger com a colocação de bancos, enfim, a sala do empreendedor, que é uma sala disponibilizada para as micro MEIs, micro e pequenas empresas e microempreendedor individual. Dizer no programa ProLeite, que foi inscrito no SEBRAE no ano passado, este ano nós fomos contemplados com homenagem aos 40 municípios empreendedores no setor agropecuário, Na Secretaria da Saúde, além das atividades desenvolvidas de atenção básica, nós tivemos as conquistas da instalação da Estratégia de Saúde da Família, que é a USB, a Unidade Básica de Saúde de Tia Laurinha. Também médicos do Provab. Mas dizer que as despesas da Secretaria da saúde, são bastante significativos, só através do plantão médico oferecido num contrato que nós temos com o Hospital Agudo, foram repassados no ano de 2015 678 mil reais. E continuamos pagando o convênio com o Hospital Agudo para oferecer o plantão médico sempre dentro da maior regularidade possível, conforme rege o contrato. Inclusive nessas dificuldades que tivemos, e na semana passada o presidente, vereador Aliceu Klein, acompanhado do vereador Carlito Schiffelbein, viu a dificuldade que a Secretaria Estadual tem em pagar os contratos firmados com as entidades filantrópicas. O que causa estranheza, a dificuldade financeira do país e do Estado, todo mundo sabe. Mas uma vez um contrato firmado, ele tem que ser cumprido. E a Secretaria Estadual da Saúde não está conseguindo cumprir com esse contrato. Sabemos das dificuldades que aí estão, mas nós estamos cumprindo, graças a Deus, com aquilo que foi contratualizado. Mais aproximadamente 300 mil reais de processos licitatórios para fornecimento de medicamentos da atenção básica, além de transporte de pacientes e inúmeros exames e cirurgias, e sabemos que existe ainda uma demanda reprimida em muitas especialidades. Na Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, nós tivemos várias atividades e campanhas, que é a campanha do agasalho, que se iniciou neste final de semana de novo, todo o trabalho desenvolvido junto ao CRAS, repasses ao abrigo transitório Amor Perfeito, que são atividades relacionadas ao bem-estar social. Secretaria da Fazenda, vou deixar o secretário Ademir depois fazer a explanação. E para finalizar, dizer assim que o município também ainda adquiriu um britador móvel no decorrer do ano de 2015. e que agora entrou em atividade este ano após o licenciamento destas pedreiras. Né? Também tivemos um investimento em torno de R$75 mil na ampliação e manutenção do sistema de vídeo monitoramento. Esse sistema que está sendo não vou dizer copiado, mas muitas administrações aqui de outros municípios está sendo uma referência, um exemplo, né? Nós que começamos em parceria com a CIS, as empresas contribuindo, e o poder público municipal entrando como apoiador, e fomos também um dos primeiros municípios da região que assinamos o convênio com a Secretaria Estadual de Segurança. Estamos agora fazendo uma melhoria junto à Brigada Militar, e nos próximos dias então será inaugurado todo o sistema que ficará com as imagens arquivadas junto à Brigada Militar, e que tem auxiliado e muito a investigação da Polícia Civil e também auxiliado a Brigada Militar, muitos delitos que aconteceram sendo solucionados. Né? Na atual conjuntura, com uma dificuldade muito grande do efetivo da Brigada Militar, precisamos nós entender que a tecnologia tem que ser uma ferramenta que auxilie na segurança da população. Isto tem acontecido e anualmente, este ano vão mais alguns pontos serão implementados. É um projeto que iniciou pequeno, com a participação da sociedade, da CISA, enfim, para que seja um projeto que se perpetue aqui no município de Agudo. E acredito que ele está bem sólido. Hoje nós executamos então este processo de licitatório de transmissão e manutenção do sistema, e pretendemos continuar investindo mais algumas câmeras, né, em parceria. Muitas vezes a comunidade, né, e os empresários doam as câmeras, e o município entra com a instalação do ponto, que também tem um valor significativo. E fomos contemplados no final do ano passado, sabendo de que o município de Agudo está entre os 10 municípios mais transparentes do estado. Isso é um motivo de alegria, e que a gente tem trabalhado incansavelmente junto com a Secretaria da Fazenda, a administração, os servidores, para que todos os dados e tudo aquilo que acontece durante o dia esteja disponível no site da Prefeitura Municipal. Porque cada vez mais precisamos primar a transparência e o contribuinte saber onde é que está indo o dinheiro público. Pode até ter opiniões divergentes e criticar, mas nosso dever está lá, e ficamos empatados, né, entre o oitavo e nono lugar com 9.1. Queremos, durante o decorrer deste ano, melhorar esta transparência. Sabemos que, em virtude que temos um provedor que nos alimenta, tivemos alguns problemas, estamos melhorando, queremos disponibilizar todas as leis, decretos, a licitação. O Tribunal de Contas também está solicitando que cada vez mais os dados estejam disponíveis junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Né? E também no decorrer de 2015 fizemos, e todos os senhores vereadores e também a comunidade pôde acompanhar, que tivemos a realização do concurso público com 3 mil candidatos inscritos, que confirmados 2.600 candidatos que efetivamente pagaram o concurso. Concurso na maior lisura e transparência também aconteceu aqui no município de Agudo, que tenho a tranquilidade a dizer, os senhores vereadores, que foi o concurso realizado sem nenhuma interferência do poder público municipal, e que teve aqueles candidatos que obtiveram as melhores notas foram por seus méritos. Passo a palavra ao secretário Ademir Kessler para apresentar, então, os números do ano de 2015.
Boa noite, senhor presidente. Quero cumprimentar também os demais vereadores, cumprimentar nosso prefeito municipal, Valério Villetrebin, também o colega secretário Alain, a imprensa, Rádio Agudo e Rádio Alternativa, e as demais pessoas que estão aqui no plenário e quem estiver, então, acompanhando pela internet. Nosso prefeito já fez a explanação ampla do que foi feito em 2015. Nós tínhamos previsto um orçamento de 49 milhões de reais, sendo que a prefeitura tinha 40 milhões 148 600, a Câmara 1 milhão 351 400 mil reais e o Previ Agudo 7 milhões e 500 mil reais. A prefeitura arrecadou em 2015, entre tributos e transferências e também verbas oriundas do Estado e da União, para serem investidas em Agudo, o valor de R$ 39.071.955,12. Ela empenhou, teve uma despesa empenhada de R$ 37.460.000. Então, nós tivemos um superávit orçamentário de mais de R$ 3.800.000. A Câmara teve uma despesa de R$ 1.347.188,50, tendo um superávit orçamentário de R$ 4.211. O Previ Agudo, sim, teve uma receita maior do previsto, ele arrecadou R$ 10.268.212 e somente uma despesa de R$ 4.734.339, tendo um superávit orçamentário de R$ 2.765.000. Nós pegamos as três entidades, Câmara, Prefeitura e o Previ Agudo. O município está numa situação muito privilegiada. Se ele preveu arrecadar e gastar 49 milhões, arrecadou 49.340 e a despesa empenhada foi somente de 43, teve um superávit orçamentário de 6 milhões e 600. Isto graças ao Previ Agudo, que a despesa dele é menor do que 50% do que a receita. Isso também é em função que o município pagou todos os parcelamentos em dia, tanto o LPPS normal como passivo atuarial, teve essa participação e, com isso, a receita do Previ foi além do que estava previsto. O município também fez os seus investimentos obrigatórios na saúde. Ele teve uma receita do qual teria que investir 15%. A receita foi de R$ 27.679.121. Desses, 15 no mínimo tinha que ser investido em saúde. Investiu R$ 4.966.218,38. Significa 18,01%. Na educação tivemos uma receita que dali teria que investir 25%. Foi de R$ 28.078.913. E o município teve uma despesa de R$ 7.186.272. Significando 25,59% em gasto, investimento em educação. No Fundeb, dos R$ 7.909.427, o município deveria, no mínimo, investir 60% em magistério. Investiu R$ 6.855.000, que são 86,69%. A receita corrente líquida do município, desses 49 milhões, que o município arrecadou em 2015, receita corrente líquida significa R$ 25.393.416. Gastou em pessoal R$ 16.415.170, significando 41,10%. Então, nós estamos também num patamar aceitável, porque o município deveria, no máximo, gastar 54% até 51,5%, ele teria um alerta que daí não poderia ter pagamento de hora extra, nem ter nomeações. Está em 45,10. Fechamos o exercício de 2015 com uma pequena insuficiência financeira. De R$ 70.744 no livre, de R$ 10.810 no MDE e de R$ 49.970 na saúde. A saúde, em função de que o Estado e a União também não repassaram todos os recursos, e o município pagou os compromissos que tinha feito. Então, isso significou que nós fechamos o exercício de 2015 com 131 mil de insuficiência financeira. Algumas dotações vinculadas, como de calçamento, algumas como de a própria, que o prefeito comentou, da nossa retroescavadeira que foi entregue em dezembro, que nós só pagamos agora, esta nós fizemos, usamos de uma, da legislação que permite, nós fizemos um lançamento contábil. E como existia o convênio assinado com a União, com o empenho feito na União, nós então apropriamos esse valor. Então ele existe esse compromisso por pagar, mas nós tínhamos também esse valor a receber. Então ele não tinha insuficiência. Legalmente isso é permitido e nós também usamos dessa possibilidade. Então nós tivemos em 9 situações que foi feito um lançamento contábil, que esse recurso vai entrar durante o 2016 e então vai suprir esse resto a pagar que tem de 2015, que são, alguns são de pavimentação e outros são de convênios, principalmente na área da agricultura e do Ministério da Cidade e da Integração Nacional. O nosso município gerou o PAD do sexto bimestre, que o prazo seria 30 de janeiro, no dia 22 de janeiro. Publicamos na internet, no mural, os relatórios no dia 11, inclusive comunicamos à Câmara desse fato, e entregamos junto ao Tribunal de Contas um pacote que também foi entregue junto aqui ao Poder Legislativo, que são de mais de 300 páginas, onde consta todos os dados do município, e o prazo era até 30 de março, entregamos no dia 10 de março deste ano. A partir de janeiro de 2017, referente ao exercício de 2016, esse prazo será encurtado até para o Poder Legislativo com o Poder Executivo, será 30 de janeiro. Então eles vão encurtar esses prazos. Então a partir do ano que vem deverá ser tudo isso entregue sempre em janeiro. E com isso, nós estamos cumprindo, né? O nosso município está fazendo a sua parte, estamos tentando melhorar ainda mais a transparência, mesmo que já estamos em nono lugar, junto ao trabalho feito pelo Ministério Público Federal. E creio que a gente tem feito isso dentro do padrão aceitável. E acho que o município de Agudos está muito bem, em função dos números que apresentou. Pretendemos, em 2016, sanar essa insuficiência de 2015 e manter a de 2006 dentro do aceitável. Eu sei que vai ser difícil, nosso prefeito vai passar várias dificuldades, em função que está reduzindo os repasses da União, e principalmente que no que tange os repasses da área da saúde, porque o município, mesmo não tendo recebido os repasses, tem pago seus fornecedores. Uma das virtudes da atual administração é que estamos conseguindo pagar 50% do 13º a partir de julho, pagando o salário dentro do próprio mês, pagando os compromissos com os fornecedores e também junto ao RPPS. Existe uma preocupação muito grande, e aqui a partir de janeiro os municípios também deverão se adequar ao e-social, que foi criado mais para as empresas privadas, mas que também atinge o público. E aí, pelo que eu estou entendendo, e temos o delegado CLC, que é contador, também assistindo à sessão, nessa nova sistemática, a folha deverá ser gerada no último dia útil, inclusive dos Poder Legislativo, porque senão poderá acontecer que a gente vai fazer a folha antecipadamente, tem horas extra, não vai estar dentro do padrão, porque tem coisas que tem que ser publicado dentro do sistema e-social em 2 dias úteis, outras no máximo em 5. E se eventualmente um desses servidores que tem a folha gerada no dia 20 falecer no dia 22, e aí tu já pagou a folha, né? Então tem esse problema. É uma preocupação que vai ser mais difícil, e pelo que tudo indica, o e-social entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2017, e os municípios deverão se adequar nesse sentido. Então é uma preocupação, né? Que eu sei que o colega secretário está ali, o Alan, preocupado, e nós estamos tentando ver se realmente é nessa sistemática que nós estamos tendo essa visão. Então isso vai ser um pouquinho mais complicado ainda. Mas temos a certeza que o município de Agudos vai fazer o possível para cumprir com todos os prazos e fazer fechar o exercício 2016, quem sabe sem insuficiência financeira. Obrigado.
Somente para complementar, né, eu quero agradecer a oportunidade de vir a esta Casa Legislativa, uma vez que tive a oportunidade de exercer o cargo de vereador em um curto espaço de tempo, mas em duas legislaturas, e a importância é aqui a Casa do Povo. Muitas vezes nós gostaríamos de atender a todas as demandas da população e não conseguimos. Mas para finalizar, dizendo em cima dos números e em cima da expectativa da redução da receita, principalmente do repasse do FPM, que é uma das principais receitas, e encerrando os números no dia 29 de abril agora, veio um recurso daquilo que estava previsto, 286 mil a menos. Esperamos que isto venha uma reação. Mas como a indústria produz menos, o comércio vende menos, a retração, a crise financeira, a instabilidade econômica e política que o país está atravessando, acreditamos que vai ser um ano muito difícil. E eu preciso e vislumbro o dia 31 de dezembro que eu preciso entregar as contas em dia, e este é meu objetivo principal. Por isto, já quando dos quatro secretários que se afastaram, né, e que provavelmente colocarão seus nomes à disposição dos seus partidos, eu somente substituí a Secretaria de Obras. Já juntei 6 secretarias para 3 secretários administrar, porque estamos vendo logo aí adiante que a crise estará aí e nós precisamos ter a responsabilidade de antever essa dificuldade financeira. E agradecer a todos os vereadores, né, e este acho que é um exemplo, o Legislativo de Agudo, dos demais da região. O município, no ano de 2015, também trabalhou incansavelmente junto ao Badesul para nós conseguirmos a liberação de um financiamento para aquisição de uma moto niveladeira, uma escavadeira hidráulica. E aqui os vereadores tiveram a grandeza de aprovar por unanimidade este projeto de lei. E quando eu comentava disto junto ao prefeito Volney Savenhago, junto à Faxinal, que foi o projeto de lei lá reprovado, e não pôde ter obter esse financiamento junto ao Badesul, ele me dizia que não acreditava que aqui sim. Claro que agora, daqui uns dias, nós vamos chegar próximo a mais um pleito, as coisas se aciram, mas todos os vereadores, acredito, com este gesto de votar a favor, pensaram no município de Agudo. E nós, agentes políticos, cada vez mais temos que voltar aos interesses, devemos estar voltados aos interesses do cidadão agudense. Seria isso, senhor presidente. E só para comunicar que a escavadeira hidráulica será entregue na quarta-feira à tarde, ainda não tem um horário definido, e todos os vereadores estão convidados, ainda confirmarei para o presidente desta casa o horário mais exato no final do dia de amanhã, para que então esta máquina será entregue ao município na quarta-feira.
Agradeço a presença e a explanação do senhor prefeito, do secretário da Fazenda, Ademir Kessler, e declaro encerrada essa sessão.